Na verdade, é uma continuidade daquela do evento que aconteceu no dia 4, quando nós tivemos aquela informação do Estado de que teríamos um corte de 220 docentes, quando nós convidamos os prefeitos das cidades onde nós temos os campos da UEM para mostrar a gravidade que seria a situação se aquilo não fosse revertido. Nós temos tido outras dificuldades na relação com o Estado, em várias situações, em especial com o regime de educação exclusiva e, por exemplo, a questão do custeio da universidade, que tem sido basicamente sequer cobre custo de água e energia. Nós temos, na verdade, agora a continuidade então daquele evento, que é uma, não só a reitoria, mas com uma união de forças com os próprios sindicatos, e chamar a sociedade civil da região, de Maringá e região, que são a prefeitura, os vereadores, os representantes das igrejas, de todas elas, de organizações como a CIM, CODEM, a MUSEP, para que a gente discuta e, inclusive, fale um pouco sobre, para deixar mais claro, né, porque às vezes o tempo vai passando, a importância que a universidade tem para a região e do esforço que tem sido feito ao longo desses 50 anos da universidade para que ela seja uma universidade de qualidade. E que algumas ações que têm sido feitas, elas colocam em risco o futuro da universidade. É colocar isso de forma bem, bem transparente e clara para que a gente possa ter o apoio da sociedade para evitar que isso venha a acontecer.
Naquela reunião do dia 4 com alguns prefeitos da região, rendeu tanto repercussão na opinião pública e o governador, salvo engano, naquele mesmo dia ou no outro, entregou boa parte das horas do TID que a UEM havia solicitado. O senhor acredita que aquela reunião foi proveitosa e por isso está continuando esse ato aí em busca de outras melhorias?
Vitor, foi muito. Na verdade, foi além das nossas expectativas, porque nós conseguimos reunir mais de 300 pessoas naquele evento e ficou bastante claro, todos os prefeitos que vieram, quem não veio, veio vice ou representante como o secretário de Educação ou presidente de Câmara Municipal, e ficou bastante claro da preocupação de todos, né, porque é muito complicado para uma cidade, por exemplo, vamos imaginar a cidade que tem um campus da UEM, em que há uma perspectiva de ter ou fechamento de curso ou até de campo, né? De campus, né? E isso foi importante perceber como a universidade tem o apoio, sim, da sociedade. Foi colocado ali, explicado como a UEM tem sido transformadora na nossa região. A UEM é uma universidade regional, embora ela esteja aí credenciada e sempre avaliada como entre as 20 ou 25 melhores do Brasil, da América Latina e até no mundo, né? E mostrando que eles, o apoio foi unânime, não é? Houve ações desses prefeitos em Curitiba, e isso nós acreditamos que houve, sim, influência dessa movimentação para a reversão daquela que era uma situação crítica. A gente não tem detalhes internos do governo, mas que houve sim uma movimentação, houve. E o evento foi, com a avaliação de todos, foi muito positivo, aliás, ele superou as expectativas. Então o que a gente precisa é isso, na verdade. A UEM é uma instituição pública, não é? Nós estamos falando aí de políticas de Estado e mover a sociedade significa sensibilizar governos de que nem todas as decisões podem ser tomadas sem se avaliar as consequências que isso possa ter para a sociedade. E, como eu disse lá na reunião, a intenção de trazer as igrejas, as organizações que não fazem parte da estrutura do Estado, que são, como eu falei, né, a CIM, a MUSEP, a CODEM, e no caso de Maringá, e vamos tentar fazer isso nas outras cidades onde nós temos os campi, porque as políticas de Estado são feitas na Assembleia Legislativa. E o próximo passo é conversar com os nossos deputados estaduais, porque são eles quem fazem as políticas de Estado. As leis são aprovadas na Assembleia Legislativa. E essa movimentação sendo feita em todas as regiões onde, nós, onde tem universidades estaduais no Paraná, nós estamos falando aí de 7 universidades, que todas elas estão no mesmo cenário. Então nós estamos falando aí de universidades que estão em, uma, em regiões que, se somarmos todo o interior do Paraná, nós temos aí quase mais de 7 milhões de habitantes. Então aí até expliquei isso, olha, nós temos hoje no Paraná uma universidade federal de muita qualidade na, na capital, onde tem um orçamento semelhante à soma de todas as universidades estaduais do estado, e no interior do estado são as universidades estaduais que contribuíram para o desenvolvimento do interior. Agora é que nós temos alguns institutos federais espalhados pelo estado, mas o número de alunos ainda deles é muito pequeno, e, ou seja, então o interior depende das universidades estaduais. Então, seria uma decisão injusta, eu tenho dito, olha, o interior do estado não, tá, não é a favor ao interior ter esse sistema de universidades que tem contribuído para o desenvolvimento econômico e a formação de pessoas com qualidade. E aí termino, o que eu vou deixar claro para as pessoas que estiverem lá, que uma universidade ruim, porque se essas medidas que estão sendo tomadas forem continuadas e no próximo governo, o ano que vem, que vier continuar com essa linha, essas universidades serão muito piores, são muito ruins daqui 10 ou 15 anos. E é isso que nós estamos falando do futuro das instituições. É preciso discutir isso em termos de qualidade e não simplesmente tomar medidas por uma situação econômica momentânea possa comprometer e destruir um trabalho de mais de 50 anos. No caso da UEM, a UEL e o UEPG, são instituições que já estão aí chegando a casa de 50 anos, e todo esse investimento que foi feito no passado não pode ser destruído por ações que nós entendemos que têm sido tomadas por pessoas que não conhecem o sistema.
Uhum, professor, minha última pergunta é a seguinte. A UEM tem vivido um problema financeiro e outros tipos de problemas há um bom período já. Mas me parece que ultimamente a reitoria tem ido para uma atuação mais política, uma atuação mais combativa, convidando, convocando também agentes da região que estão aí ao lado do poder público, digamos assim, não são de fato um tipo de poder. Por que que nesse momento a reitoria decidiu fazer essas ações então? O que aconteceu? Qual que foi o grande responsável por essa, o motor propulsor, digamos assim, para essa mudança de perfil da reitoria?
Vitor, essa sua pergunta é muito importante, porque como é que o reitor, nós não temos, poderíamos até ter, mas não temos filiação partidária, não temos, não fazemos política partidária, nós fazemos política universitária. Então, quando nós estamos falando, nós não estamos falando contra política de partido A ou B, nós estamos falando no interesse da instituição, não importa quem está no poder foi eleito pela sociedade. E essa ida à sociedade, a gente sempre procura, desde o início da nossa gestão, que é há 2 anos e meio, melhorar essa relação com a cidade, conversar mais. Porque tem muitas ações que a UEM faz, desde a parte de relação com as empresas, a parte de inovação tecnológica, formação de professores, que depende de maior diálogo, tanto com a prefeitura quanto da rede do ensino médio do estado. E esse é um trabalho que a gente vem fazendo desde o começo. Agora, essa movimentação feita nos últimos dias é porque todos os canais com o estado estavam interrompidos e as decisões estavam sendo tomadas e que prejudicavam a universidade. É essa a visão. Eu posso dizer a você que já tenho praticamente fim de carreira e conheço as universidades brasileiras e conheço muitas universidades no mundo afora. O modelo de universidade de qualidade no Brasil e no exterior, é esse que a gente está defendendo, e é esse que é o ponto. Quando eu digo que as pessoas que estão tomando medidas não sabem o que estão fazendo, eu tenho conhecimento para poder falar isso. Então, e alertar para o desastre que pode ser se essas medidas não forem revertidas. E um outro ponto que será abordado na segunda-feira com essas lideranças é que, por exemplo, a UEM tem ainda, nós assumimos com mais de 45 obras inacabadas. Nós fizemos um esforço enorme, com pouco de recurso federal, estamos reduzindo isso hoje a 35. Temos 15 grandes obras que são espaços para os cursos de graduação que foram criados atendendo um pedido da sociedade. A UEM nunca criou um curso que não tenha sido discutido no âmbito da sociedade. Em geral, as reuniões são feitas na cidade quando há uma demanda, e essa demanda é levada para o Estado, e o Estado criou esses cursos. Cursos criados, alguns em 2010, outros a partir de 2002 ainda, né, mais de praticamente 15 anos, e esses cursos ainda não têm as suas salas de aula para poder funcionar no direito. Nós temos cursos dentro da UEM que estão funcionando numa sala de um prédio em construção. Então, só um cenário de investimento na área de infraestrutura que, desde que nós assumimos a UEM, não temos tido continuidade, inclusive de obras paradas, que é um problema sério, porque você tem a responsabilidade, como gestor público, de não deixar a obra parada, e outras que elas deterioram. Então, tem todo um cenário que não é um investimento tão absurdo, não é, para poder consolidar a infraestrutura da universidade. Então, e aí a questão do custeio, que tem sido a pressão que o Estado tem feito com relação ao custeio, está nos levando a uma situação de não funcionamento. Aí, será que está se pensando em cobrar do aluno, ou seja, a universidade gratuita que está em jogo? Acho que isso é uma coisa importante que tem que ser colocada. O Brasil, não, na minha opinião, não está preparado para um modelo como esse, como determinados países, onde tem uma sociedade mais equilibrada. Tenho até falado, o mundo hoje, infelizmente, tem 37 países que têm uma sociedade equilibrada em que as pessoas podem ter condições financeiras para fazer o investimento em educação. Nós dependemos de uma mobilidade social que só pode ser conseguida por meio da universidade. Infelizmente, essa é a nossa realidade. A UEM é uma universidade que tem mais de 50% dos alunos que estudam nos cursos noturnos. Temos muito aluno que trabalha para estudar e esses alunos não têm condições de pagar. Mas é a filosofia de funcionamento que nós temos tudo hoje. E seria só o Paraná que ia fazer isso, entendeu? Então, isso é uma situação complicada e é por isso que a gente está chamando a sociedade para discutir esse patrimônio que é... Vamos falar especificamente da UEM, mas isso serve para as outras seis universidades do Estado, estaduais.